Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
A crise energética no país e também, obviamente, a questão ambiental levaram o deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, a apresentar o projeto que obriga todas as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida a serem entregues com placas de energia solar.
Pela proposta do deputado, além do equipamento, os beneficiários do programa continuariam a ter direito à cobrança da tarifa social de energia elétrica, que é bem mais em conta.
O deputado João Fernando Coutinho está na ponta da linha e nosso convidado do quadro Salão Verde, nosso espaço voltado a iniciativas referentes ao meio ambiente. Muito bom dia, deputado. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês. Certamente, nessa manhã de segunda-feira, estamos começando a semana, vamos ter muito trabalho ainda ao longo dessa semana que precede a Páscoa.
Deputado João Fernando, essa é uma tecnologia que já está disponível para a gente, pelo menos aquela do aquecimento solar, né? Do aquecimento solar da água, que acredito que seja o que o senhor se refere no projeto, mas tanto também a de geração fotovoltaica, as duas, mas especificamente essa já está disponível para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial há muito tempo, né? É o tipo da coisa que já deveria estar popularizada, e se já estivesse popularizada, certamente nós não estaríamos vivendo a crise energética que estamos vivendo, né?
É verdade, a nossa matriz energética ela tem a sua maior contribuição da energia hidráulica, das hidrelétricas. E em tempos como esse, de crise hídrica, traz um grande prejuízo para a população, inclusive aumentando o custo da produção de energia com a queima de óleo das termoelétricas. Essa é a nossa iniciativa, ela exatamente busca incentivar a energia renovável solar, que temos um país tão amplo, tão grande, outros países como a Alemanha têm uma utilização bem maior da energia fotovoltaica, energia solar, e um país que está ali na maior parte do tempo com chuva, nublado. O Brasil é um país não tropical, tanto sol, precisamos aproveitar esse sol. E não só uma medida como essa vai trazer um benefício ambiental, como também social, já que deve certamente baixar ainda mais o custo da energia elétrica do consumidor de baixa renda. Agora, em 2012, a ANEEL já regulamentou o setor de microgeração de energia e precisa agora o governo criar linha de crédito de financiamento para incentivar o consumo dessa modalidade de energia elétrica. Esse nosso projeto de lei, ele vem junto desse debate da necessidade de buscarmos fontes alternativas e também a própria microgeração individual do consumidor final.
Não só linhas de crédito, né, deputado, elas são extremamente importantes, mas acho que outro aspecto fundamental que os governos de modo geral precisam correr atrás é desburocratizar e ter regras claras, né? Vou citar meu exemplo, já citei aqui algumas vezes, eu cheguei a fazer um orçamento de painéis fotovoltaicos para minha casa, num valor absurdo, R$23 mil, eu conseguiria com esse valor gerar mais do que energia suficiente para o meu consumo e ainda entregar um pouco para a rede. E o que me desestimulou nem foi o valor, foi a burocracia, que é gigantesca, enorme, monstruosa, uma coisa impressionante, que talvez com a nova regulamentação e consulta pública agora na ANEEL melhore, mas principalmente o governo não decidiu ainda se vai cobrar imposto em cima dessa energia. Porque como estamos gerando energia e fornecendo, ou seja, comercializando, deve ou não se pagar imposto? Me parece óbvio que não, mas o óbvio não é visto com tanta obviedade, porque se você vai dar subsídio com uma mão, mas tributar com outra, é melhor nem dar o subsídio, né?
Exatamente. Isso, inclusive, foi tema de debate na última quinta-feira, na Comissão de Minas e Energia, com a presença do presidente, do diretor-geral da ANEEL, Dr. Romeu Fino, onde questionamos exatamente isso. Nós temos que tributar apenas o que o consumidor consome e não o que ele devolve para a rede. Como é que ele vai estar pagando duas vezes sobre o serviço e a produção que ele mesmo está produzindo?
O cara se livra da conta de energia, mas não se livra do imposto, né, deputado?
Não dá. E aí a gente fica nessa dependência muito grande das nossas hidrelétricas e principalmente nesse tempo de crise das termas, que além de serem muito mais caras, ainda são bastante poluentes. Então nós temos que pensar no planeta como um todo. E para isso... temos que estimular cada dia mais essa desburocratização, os incentivos, porque você, como bem falou, vai fazer investimento de R$23 mil, em quanto tempo você vai tirar de volta esse seu investimento? Se não tiver uma linha de crédito dos bancos públicos para financiarem esses conjuntos, essas placas voltaicas, fotovoltaicas para geração de energia elétrica, com certeza não vai ter tanto estímulo. O nosso saudoso ex-presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, na sua pré-campanha, presidente da República, já colocava no seu plano de governo a necessidade que iria, em sendo eleito, instalar mais de 1 milhão de tetos solares. Ele não ia fazer isso inventando a roda, apenas desonerando a questão dos impostos, estimulando, criando linhas de crédito da CDE, da nossa Conta de Desenvolvimento Energético, para exatamente estimular o consumo consciente e a cogeração de energia nas residências do nosso país.
E lembrando agora, que o chuveiro, que é o, digamos, gasta, o primeiro, né, beneficiado pelo sistema mais simples de aproveitamento da energia solar, é hoje o grande vilão, né? Não é à toa que o horário de pico é o horário em que as pessoas costumam chegar em casa do trabalho. Tá mudando um pouco, né? Tá ficando o horário das 3 da tarde, que é o máximo do calor, as pessoas ligando o ar-condicionado, na popularização do ar-condicionado. Eu aproveito para fazer uma outra pergunta, deputado, que é a seguinte: nós tivemos um crescimento muito grande na área de ar-condicionado, mas de uma tecnologia que o mundo inteiro já está desprezando. E não tivemos nenhum estímulo para a adoção da tecnologia mais adequada, chamada de inverter, mas uma tecnologia que economiza até 60% de energia e que principalmente tem um gás que é ecológico, não agride da forma que o gás utilizado no sistema tradicional agride o meio ambiente. Então as pessoas estão perdendo nas duas pontas, né, com um ar-condicionado que consome mais e que tem um potencial de poluente enorme. E outra coisa, como o mundo inteiro está deixando de usar esse gás, está ficando mais raro e, consequentemente, mais caro. E o outro gás, o gás ecológico, está aumentando o consumo, está ficando mais barato. A pessoa vai ter uma terceira perda. Não está na hora de atacar também esse problema, deputado?
Com certeza. É um custo um pouco mais caro, esse tipo de equipamento, mas o benefício que traz, não só no custo da energia, como também, como você bem falou, custo ambiental, já que tem um gás menos danoso, que não é danoso ao meio ambiente, certamente vai beneficiar a nossa sociedade, o nosso planeta. Medidas como essas têm que ser exploradas. Agora, precisa, sobretudo, da indução por parte do governo. O governo tem a responsabilidade de planejar, executar e induzir as políticas públicas que venham mitigar o aquecimento global, que venham diminuir os danos ao meio ambiente causados pela intervenção do homem. Acredito que vamos, nessa legislatura, com o ingresso de tantos jovens parlamentares com a cabeça voltada para o futuro, tenhamos aí a convergência a respeito desses temas que busquem minimizar o sofrimento da população mais carente, que paga altas tarifas, e principalmente parar ou diminuir de agredir o meio ambiente.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, proponente desse projeto que visa obrigar todas as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida a terem o sistema, mais, pelo menos o mais simples, de uso da energia solar. Uma forma, inclusive, de criar, né, um mercado para esse tipo de equipamento, barateando e tornando mais acessível para todo mundo, não só para quem vai ser beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. O projeto inicial do governo Minha Casa Minha Vida tinha mecanismos de estímulo, mas parece que eles não foram suficientes. Prova disso é que boa parte das casas não tem esse equipamento ainda. Me parece que só a obrigatoriedade mesmo por lei pode garantir que esse avanço seja feito. Então, parabenizando o senhor, deputado, agradeço muitíssimo mais uma vez a sua participação e peço que o senhor nos mantenha informado a respeito do avanço desse projeto.
Eu que agradeço a você, Lindo, a Isabel, a todos os ouvintes. Um prazer é meu estar falando com vocês. Certamente vamos acompanhar com muito empenho a tramitação desse projeto e espero sensibilizar aos nossos pares para que ele seja aprovado e beneficie direto a população brasileira de baixa renda e toda a sociedade brasileira na medida que vamos diminuir os danos ao meio ambiente.